DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, onda de saques e pilhagens continua na África do Sul e teme-se escassez de bens de primeira necessidade. Em Moçambique já se fazem sentir efeitos da violência no país vizinho. Ouvimos a Federação dos Transportes Rodoviários.
O nosso transporte está totalmente parado. Os caminhões que carregam mercadoria na África do Sul para Moçambique também estão completamente parados.
E ainda a cimeira da Cplp em Luanda, Angola, assume presidência de olho na mobilidade e no reforço económico.
Podemos circular, mas se não consolidarmos as nossas economias e reforçarmos a nossa cooperação, a própria circulação nossa, portanto, será afetada. Portanto, nós pensamos que é preciso que este pilar económico encontre o seu lugar.
São os destaques da emissão da manhã desta quinta-feira, 15 de julho. Imagens de confrontos violentos, lojas saqueadas e milhares de polícias e militares nas ruas continuam a chegar da África do Sul. O governo solicitou agora ao presidente Cyril Ramaphosa o destacamento de 25 mil soldados para tentar travar a onda de violência que começou após a prisão do ex-presidente Jacob Zuma na semana passada. As autoridades contabilizam 72 mortos, mais de 1.700 detidos e pelo menos 200 centros comerciais saqueados nas províncias de Gauteng e KwaZulu-Natal, onde se concentra a agitação. O país suspendeu, entretanto, a administração de vacinas contra a Covid-19. O total dos prejuízos económicos ainda está por apurar, mas o presidente da Câmara de Etequini, em KwaZulu-Natal, aponta para mais de 15 mil milhões de randes, o equivalente a 1 milhão de euros em danos, afetando mais de 40 mil negócios formais. Mike de Freitas, gerente de uma loja em Joanesburgo, dá voz à desilusão dos trabalhadores e proprietários afetados.
It's heartbreaking to see what you've pulled up.
É de partir o coração veres o que construíste e que desapareceu. Passámos a vida toda a fazer algo para a comunidade e é isto que recebemos em troca, pilhagens. Quando é que isto vai acabar? Depois de 6 dias de motins e pilhagens, o presidente Cyril Ramaphosa advertiu que partes do país poderão em breve enfrentar escassez de bens de primeira necessidade na sequência da ruptura das cadeias de abastecimento de alimentos, combustíveis e medicamentos. Entretanto, a população civil começou a defender-se dos saqueadores, bloqueando acessos a bairros e montando postos de controlo para proteger negócios, residências e comunidades. A ministra da Presidência e do Desenvolvimento de Pequenas Empresas, Kumbudzo Nsaveni, lançou um apelo aos sul-africanos esta quarta-feira.
We urge members of the public to remain calm and exercise restraint.
Instamos a população a manter a calma e a exercer a contenção durante estes tempos difíceis. O governo está a trabalhar com o Conselho Nacional de Bens de Consumo para garantir a segurança alimentar. Outra preocupação são os membros da comunidade que pegam em armas para tentar proteger as suas propriedades. Gostaríamos de exortar estas comunidades a trabalharem com as forças da ordem para acabar com os saques e a violência e a agir no âmbito do Estado de Direito. Observadores dizem que fatores como a pandemia da Covid-19 e os confinamentos que levaram à recessão económica e ao desemprego crescente entre os jovens desempenharam um papel na eclosão dos protestos violentos. Mas, para o analista sul-africano Ralph Materra, o Congresso Nacional Africano, o partido no poder, está no centro da questão.
The ANC having a legitimacy crisis in my mind, this is very much important.
O ANC tem uma crise de legitimidade. Os líderes do ANC são muito fracos e isto desencadeou-se dentro do ANC. E a fraca liderança vê-se na incapacidade de travar os protestos. O ANC perdeu credibilidade a um ponto em que penso que é incapaz de persuadir as pessoas a deixarem de cometer erros.
I think it's just incapable of persuading people to stop wrongdoing.
O presidente Ramaphosa, que se encontrou esta quarta-feira com líderes dos partidos políticos, está a ser pressionado para declarar o estado de emergência no país, enfrentando críticas de vários quadrantes pela demora e incapacidade do governo e das forças de segurança em restaurar a lei e a ordem na África do Sul. Analistas notam ainda que o chefe de Estado evitou até agora referir-se diretamente a Jacob Zuma, que aguarda a decisão do Tribunal Constitucional sobre o pedido de revisão da sentença de 15 meses de prisão por desobediência judicial, por não ter comparecido à comissão que investiga a corrupção durante o seu mandato. O ex-presidente nega ter cometido um crime e condena o poder judicial pelo que descreve como um caso político. E esta manhã, na nossa página do Facebook, pedimos a sua opinião sobre a situação na África do Sul e perguntámos o que deve fazer o governo para travar a onda de pilhagem. Já recebemos muitas respostas, espreitamos já algumas. Pascoal Belo Blanco escreve: a solução de qualquer conflito é o diálogo. Será que vale a pena tanta gente morrer devido a esta situação? É preciso ter muito cuidado ao prender pessoas com poder de influenciar os outros. Já a Lúcia Baltazar diz que a África do Sul é um país que tem muitos recursos, vão repor em 24 horas. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O ministro da Defesa de Moçambique, Jaime Neto, diz que está tudo pronto para receber as tropas da SADC que vão apoiar no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Citado pelo jornal O País, o ministro desmente informações que dão conta do adiamento da chegada das tropas regionais por questões processuais do lado moçambicano. Recorde-se que a chegada da intervenção militar da SADC estava prevista para esta quinta-feira. No entanto, várias fontes em Maputo afirmam que o desembarque já não vai acontecer hoje, faltando acertar alguns pormenores logísticos e os detalhes finais do acordo sobre o envio da força. O governador da província de Cabo Delgado pediu ontem às populações que colaborem com as forças estrangeiras que vão apoiar o exército moçambicano. Valige Tawabo falava num encontro com os moradores da sede do distrito de Palma que se refugiaram na vila de Kitunga após o ataque de 24 de março que provocou dezenas de mortos e feridos. O governador de Cabo Delgado considera que a população poderá voltar em breve para a sede do distrito de Palma, afirmando que se fez um bom controle e o inimigo está a ser afastado do distrito. O governo cabo-verdiano prorrogou ontem por mais 15 dias a situação de calamidade em todas as ilhas devido à Covid-19, embora as autoridades reconheçam a tendência positiva na evolução da situação epidemiológica no arquipélago. A resolução do Conselho de Ministros justifica a decisão, ciente da importância de manter o nível de prudência neste momento particular do processo de retoma das atividades económicas e sociais. Cerca de 23 milhões de crianças ficaram sem vacinas básicas em 2020. É o número mais alto em mais de uma década por causa da pandemia da Covid-19. E Angola e Moçambique estão entre os países com maior aumento de crianças por vacinar, nomeadamente no caso da tríplice contra a difteria, tétano e tosse convulsa. Segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde e da Unicef, em comparação com 2019, mais 3,7 milhões de crianças ficaram sem vacinas básicas. As agências da ONU alertam para uma tempestade em 2021, com milhões de crianças expostas a doenças como o sarampo, a poliomielite e a meningite.
DW África, Deutsche Welle.
E voltamos agora a falar da violência na África do Sul. A situação está a afetar diretamente os moçambicanos que fazem negócios no país vizinho. Em entrevista à DW África, o presidente da Federação Moçambicana dos Transportadores Rodoviários afirma que a situação está a prejudicar o transporte de passageiros e de mercadorias entre os dois países. Castigo Nhamane diz que não tem informação de agressões diretas a moçambicanos, mas a FEMATRO tem pedido cautela aos trabalhadores que viajam para a África do Sul.
A violência na África do Sul afeta os moçambicanos do ponto de vista de negócio, refiro-me ao transporte de passageiros e transporte de mercadoria. Os centros comerciais na África do Sul, onde os moçambicanos viajam para ir fazer compras, estão sendo saqueados e estão fechados. Daí que o nosso transporte está totalmente parado. Os caminhões que carregam mercadoria na África do Sul para Moçambique também estão completamente parados. Não temos informações de um caminhão moçambicano incendiado ou saqueado de mercadoria. Mas o negócio está completamente parado por causa da violência. As cidades que não se verificam saques na África do Sul, o negócio está fechado por temer violência.
mas não houve nenhum ataque direto contra cidadãos moçambicanos?
Não temos conhecimento, não houve não, porque os moçambicanos quando começou pararam onde estão, então o único afeto direto é porque as transações estão paradas. Não há transporte de mercadoria, não há transporte de passageiros para a África do Sul, por causa desta manifestação dos sul-africanos.
No caso, você falou dos transportadores moçambicanos que fazem esse trabalho de transporte de mercadorias, vão até a África do Sul e fazem esse tipo de negócio. Mas vocês têm informação de moçambicanos que residem na África do Sul, se eles relatam algum tipo de violência?
Os moçambicanos que vivem na África do Sul, o que relatam neste momento é que estão fechados nas suas casas, não podem sair porque temem essa violência. Alguns que preferem voltar, voltam para casa, porque esta violência é diferente das outras violências que aconteceram da outra vez. Outra vez era xenofobia, eles estavam contra estrangeiros. Agora não, a violência é mesmo para tudo que é comércio, eles estão a vandalizar tudo na África do Sul e acaba afetando os nossos concidadãos.
Já que vocês têm contato com moçambicanos que vivem no país vizinho, qual é a opinião deles sobre esses protestos violentos após a prisão do ex-presidente Jacob Zuma?
A opinião é que o povo sul-africano acate o discurso do presidente Ramaphosa, que ele proferiu à nação antes de ontem à noite, apelar a calma a todos, que aquela detenção do presidente é uma questão da justiça e não tem nada a ver com o que o povo está a fazer.
Como a FEMATRO tem orientado os transportadores e outros trabalhadores moçambicanos que precisam ir à África do Sul?
Orientamos que eles tenham calma, aguentem mais 2-3 dias para ver qual será a reação da África do Sul nos próximos 2-3 dias. É preferível atrasar 1-2 dias do que pôr em perigo a sua própria vida.
As autoridades sul-africanas, como elas têm orientado os cidadãos moçambicanos que querem entrar no país?
Uma mensagem dirigida aos moçambicanos, nós não temos do governo sul-africano. Ouvimos uma mensagem, sim, do presidente sul-africano a apelar calma aos seus concidadãos sul-africanos.
Mas não há nenhuma mensagem, nenhuma orientação direta, então, para os moçambicanos, né? Já que existe essa circulação grande entre os dois países, mas não há nenhuma mensagem direta das autoridades.
Direta das autoridades sul-africanas para os moçambicanos não há.
Castigo Inhamane, presidente da Federação Moçambicana dos Transportadores Rodoviários, ouvido por Tiago Melo. Em Luanda, prepara-se a cimeira de alto nível da Cplp, que arranca esta sexta-feira. Angola assume a presidência rotativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com o desejo de ver destacado o pilar económico e dar continuidade aos esforços conjuntos para tornar realidade a livre circulação de cidadãos e de bens. João Carlos tem mais informações.
Rodeada de medidas de biossegurança por causa da pandemia, a 13ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Cplp tem lugar esta sexta-feira e sábado em Luanda, com uma agenda que prevê o impulso da livre circulação dos cidadãos. Mas a presidência angolana para os próximos 2 anos tem outra ambição maior, segundo o ministro das Relações Exteriores, TT António.
Podemos circular, mas se não consolidarmos as nossas economias e reforçarmos a nossa cooperação, a própria circulação nossa, portanto, será afetada. Portanto, nós pensamos que é preciso que este pilar económico encontre o seu lugar, não só nos nossos textos, mas também na nossa prática.
Luanda encara como prioritário o incremento da diplomacia económica, apesar da crise acentuada pelo surto do novo coronavírus.
Daí a necessidade de nós juntarmos os nossos esforços, porque ninguém vai poder fazer isto sozinho.
Angola herda também o fardo da Guiné Equatorial, dirigida pelo presidente Teodoro Obiang, cuja admissão na Cplp em 2014 ficou condicionada à implementação de uma moratória ainda por cumprir, visando por fim a pena da morte. Luanda quer que todos os Estados-membros cumpram com os valores da organização. A diplomacia angolana acredita que a Guiné Equatorial tem estado a cumprir a sua parte até que seja alcançado esse objetivo. Em declarações à DW, TT António disse:
nós não gostaríamos de privilegiar fatores de divisão dentro da organização. Eu penso que os fatores que nós defendemos são os fatores que vão nos unir.
Vítor Ramalho, secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, UCLA, analisa a Cimeira de Luanda noutra perspectiva. Considera que deve ser o objetivo primordial o reconhecimento do direito de pertença dos cidadãos à comunidade.
É o aspecto mais fundamental que eu entendo que deve ser objeto de atenção por parte de todos os países e de todos os povos. O que depende, como é evidente, da institucionalização de medidas para a mobilidade em profissões que são fundamentais, empresários, docentes universitários, homens e mulheres de cultura, sobretudo, jornalistas.
Por outro lado, Ramalho olha para o futuro das cidades lusófonas dentro de cerca de 20 anos e deixa recado aos governantes dos nova.
Mais de 70% da população mundial vai viver nas cidades e, portanto, há que dar respostas de tipo novo a problemas complexos que têm a ver com a própria situação das cidades a todos os níveis, a autossustentabilidade, a educação, a saúde, a própria criação de infraestruturas.
Para o analista angolano Gabriel Bagué, que segue com atenção os percursos da Cplp, a presidência angolana deve ter em conta várias preocupações. A livre circulação de pessoas e bens é importante, mas considera que também é preciso cooperação no domínio da saúde pública entre os Estados-membros para fazer face à pandemia.
Constitui uma janela de oportunidade para que a presidência angolana da Cplp tenha em linha de conta estes fatores, o fator do combate à pobreza, e a questão de uma dupla ação em articulação com as Nações Unidas.
Neste âmbito, Gabriel Bagué propõe à presidência angolana uma maior articulação com os diferentes sistemas das Nações Unidas, nomeadamente a Organização Mundial da Saúde, OMS, para tornar a Cplp uma comunidade mais forte e mais coesa a pensar no bem-estar dos cidadãos. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
O Tribunal Constitucional da República Democrática do Congo reverteu a decisão de colocar o ex-primeiro-ministro Augustin Matata Ponyo em prisão domiciliária. O Tribunal tinha ordenado ontem que o antigo chefe do Executivo congolês, acusado de desvio de fundos, fosse detido na sua residência de forma preventiva, enquanto decorrem as investigações. A Amnistia Internacional denunciou ontem as devoluções forçadas de migrantes e refugiados para a Líbia, com o apoio material e das políticas migratórias da União Europeia. Só nos primeiros 6 meses de 2021, a Guarda Costeira Líbia devolveu ao país mais de 15 mil pessoas, mais do que em todo o ano de 2020, diz o relatório da Amnistia. A organização garante que os migrantes são sujeitos a violações dos direitos humanos. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, que decorre no Senado brasileiro e investiga alegadas falhas do governo na gestão da Covid-19, foi oficialmente prorrogada por mais 90 dias. Revelações feitas nas últimas semanas por alguns depoentes desvendaram alegadas irregularidades de membros do Executivo na aquisição de imunizantes, colocando o governo e o próprio presidente do Brasil sob investigação policial. Entretanto, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, está em internado num hospital em São Paulo a receber um tratamento clínico conservador, segundo um boletim médico, depois de ser diagnosticado com um quadro de obstrução intestinal. O chefe de Estado já tinha dado entrada no hospital de madrugada em Brasília, com dores abdominais e uma crise de soluços que o afetava há mais de uma semana. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, prometeu esta quarta-feira que as pessoas presas nos protestos contra o governo no último domingo terão direito a um julgamento correto. Os protestos deixaram inúmeros detidos, mas ainda não há números oficiais.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão pedimos a sua opinião sobre a situação na África do Sul, palco de uma onda de violência desde a prisão do ex-presidente Jacob Zuma. Na opinião de Manuel da Costa, não há motivo para ondas de violência e pilhagens em defesa de uma pessoa que cometeu crimes. David Parente deixa uma questão, reclamam porque há corruptos, mas quando o tribunal manda para a cadeia, esses mesmos provocam distúrbios, estão preocupados com a corrupção ou só querem destruir e roubar. Vasco Augusto escreve: deixem os sul-africanos resolver resolver os problemas internos deles ao jeito deles. Seja como for, aquele povo demonstra ser unido e saber o que quer. Para Eliseu José Lopes, libertem o Zuma será a solução. Salimo António Augusto afirma que este não é o primeiro caso e eles sabem resolver esse assunto. Caltran da Costa sugere uma intervenção militar para dispersar esta onda de manifestação violenta pró-Zuma. E nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Nós voltamos mais logo, como sempre, com a emissão da noite. Até lá, continue a acompanhar-nos em dw.com/português. Da nossa parte, tenha um bom dia.